No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Aviso: o programa que você ouvirá a seguir não foi gravado nos estúdios da Rádio C. As pessoas envolvidas nesse projeto gravaram os áudios deste programa de suas respectivas casas, respeitando as orientações de combate e prevenção do Covid-19.
Oi, aqui é a Vitória.
E aí, aqui é a Mari.
Eu sou a Manuela.
E eu sou a Débora.
E essa é mais uma edição do programa Historicizando.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente existiram?
Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.
No programa de hoje falaremos sobre os povos africanos da cidade Swahili.
O período de formação da cidade Swahili foi entre os séculos 7 e 9. As cidades Swahili eram o que hoje conhecemos como cidades-estados, que se encontravam na costa africana do Oceano Índico.
Inclusive, vocês sabiam que o termo Sahel significa justamente praia ou litoral? Logo, as cidades Swahili são as cidades praianas.
Foram constituídas por uma mistura de povos locais e imigrantes. Localmente, a região era ocupada por povos de origem linguística, Bantu.
Mas quem eram os Bantus? Bem, os Bantus constituem a principal matriz cultural da África subsaariana, sendo integrados por mais de 600 línguas ou dialetos.
Os Bantus chegaram na região a partir do início do primeiro milênio. Evoluíram gradualmente para acomodar um aumento no comércio, o crescimento da população e uma urbanização ainda mais centralizada.
Entre os séculos 7 e 9, emigrados da Arábia e da Pérsia se estabeleceram na região de Mogadíscio, na Somália, misturando-se à população local.
Em 975, o Sheikh Hassan Abin Ali se deslocou com uma frota de 7 navios e grande número de seguidores pelo litoral, impondo sua autoridade em Mombasa, na atual República do Quênia, em Pemba, situada em Moçambique, na ilha de Kiwa, junto à costa da Tanzânia e nas ilhas Comores, provém do arábico Mor.
Ou seja, toda a região entre a Somália e Moçambique receberam contingentes islâmicos e islamizados, que contribuíram na constituição dessas cidades-estados muçulmanas, cosmopolitas e independentes entre si.
No século X, famílias de origem persa constituíram o Sultanato de Kiwa, que estendeu seu poder por toda a costa Swahili. O período de apogeu deu-se no governo de Alassane Ibn Tulluti, que governou entre 1277 e 1294.
O encontro entre as populações emigradas da província árabe-muçulmana e persas com os nativos de matriz cultural Bantu deu origem a uma sociedade marcada pelos contatos com a Arábia, a Pérsia e o Oceano Índico.
Faziam parte dessa sociedade 37 cidades no litoral, as principais sendo Mogadíscio, Mombasa, Melinde, Pemba, Ilha de Kiwa e as Ilhas Comores.
O principal grupo econômico da época eram os Karimes, comerciantes afro-muçulmanos ou árabe-muçulmanos, que controlavam os portos transportando, comprando e vendendo produtos.
Já no campo econômico, destaca-se, além do comércio marítimo, a extração de minério de ferro das minas do interior, que era exportado para a Índia como matéria-prima para a fabricação de lâminas de aço para sabres, espadas e punhais.
Era comum também o uso do marfim para a fabricação de punhos para armas, jogos de xadrez, objetos de decoração, criações artesanais, além de ouro, couro e escravos.
Eles também comercializavam com os árabes, persas, chineses e indianos, todo o Sudeste Asiático e o mundo Mediterrâneo, usando as rotas do Oceano Índico e do Mar Mediterrâneo, sendo um dos grandes concorrentes dos mercadores egípcios.
E na maior parte das rotas intercontinentais, usavam grandes frotas de barco, capazes de carregar até 50 toneladas de mercadoria.
Outra coisa importante é que durante o governo do sultão Alassane Ibn Tulluti, no século XIII, ele mandou cunhar moedas de cobre que facilitavam o comércio.
Já nos aspectos culturais, eles tinham uma das variantes da língua banto. Na cidade Swahili, o dialeto predominante é o Kichwahili, misturado às expressões persas e árabes.
Em relação à religião, tinham como principal influência o islamismo. Daí a presença de mesquitas em várias dessas cidades.
Em relação ao contato e interação com os outros povos e nações, destacam-se os chineses e os europeus.
Quanto aos chineses, em 1414, uma embaixada de Melinde enviou para os imperadores da dinastia Ming diversos presentes, incluindo uma girafa.
Isso ocorreu na mesma época em que dezenas de embarcações, comandadas pelo almirante Zheng He, deslocaram-se do mar da China ao Oriente Médio e a toda a costa oriental africana.
Já com relação aos europeus, eles chegaram na África no século XVI, em busca de riqueza e apropriaram-se dos povos de lá, transformando-os em escravos.
Os europeus também buscavam especiarias de ouro, influenciando na cultura e na religião dos povos africanos. Os portugueses conheciam essa região como Zanzibar, que significa País dos Negros.
A última dinastia nativa do sultanato de Kiwa foi derrubada por uma invasão portuguesa em 1505.
Por volta de 1513, o sultanato já estava fragmentado em estados menores. E essa foi a decadência da cidade Swahili.
Essa foi mais uma edição do programa Historicizando.
Hoje falamos sobre a cidade Swahili.
Produção, direção e conteúdo, Mariana Matoso, Vitória Velter e professora Emily Neto. Gravação, edição e mixagem, Vitória Velter. Participação especial, Manuela Pereira e Débora Guelmo.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente existiram?
Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.